e ônibus metropolitanos que irão atender cidades como Jataizinho, Ibiporã, Cambé, Bela Vista do Paraíso, entre outros. Também serão implantadas áreas de espera para os passageiros, uma passarela de integração direta com o terminal urbano central, garantindo mais facilidade no deslocamento e na conexão entre os sistemas de transporte. O prazo estimado para a conclusão da obra do terminal metropolitano é de 20 a 22 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:18.
Muito bem, a gente ficou na dúvida ontem, não é, a respeito do assunto. Aliás, Edson, nós demos risada ontem no Paiquerê Rádio Opinião, porque ao invés de falar que a informação era da AMEP, a gente tinha falado em AGEPAR. Eu falei, opa, aí o Edson é que gosta realmente dessa agência, né? Não, não tem nada com a GEPAR.
Ainda
quem
bem.
Informou, quem informou é a Associação Metropolitana, não é? De que congrega as regiões metropolitanas do Paraná. Bom, eu tinha entendido diferente quando, não é, o governador esteve aqui no dia 4 de fevereiro, que os projetos já haviam sido terminados e estava já autorizando, não é, assinando o contrato e autorizando. Mas são os projetos complementares. E segundo a AMEP, estão em dia. E segundo a AMEP, ainda vai permanecer e vai ser considerado o prazo anunciado 4 de fevereiro de 22 meses. Então, pelo menos, né, muita gente preocupada, bom, não tem ninguém trabalhando, não tem nada. Então, segundo consta, isso é normal. Tomara que seja, né, Edson? É,
não me parece normal. Normal no ritmo aí que a AMEP considera, né, considerando o governo do estado, considerando poder público, mas não me parece normal, né, JB? Porque foi feito um anúncio, olha que anúncio, hein? Um anúncio cheio de situações ali, discursos e apresentações, ufanismos do Paraná e de Londrina, que agora a situação estava resolvida. Então, não está resolvida, está encaminhada ou sendo encaminhada normal dentro do prazo que, e você entendeu bem a época, eu também entendi assim, um prazo que já estava superado, que é prazo de projeto, prazo inicial, as coisas já estavam para acontecer visualmente, nós estaríamos vendo já algo saindo do chão, não é o caso. Nós vimos apenas ali o canteiro de obra sendo cercado e depois problemas até com algumas deteriorações e mato ali que tivemos que cobrar e foi resolvido, mas não é o que a gente esperava para esse momento. Me parece que vai demorar bem mais do que nós pensávamos no início.
7:21.
Confira com a Paiquerê.
7:21.
E daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã.
Problemas respiratórios preocupam a rede de atendimento à saúde em Londrina.
Prefeito fala sobre o uso de verba ambiental pela Secretaria de Educação.
Jornal da Manhã. Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Vai querer 91,7. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja nação ou anglo londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
7:25.
Confira com a Paiquerê.
7:25.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoobi Ouro Verde. Faça parte.
Escala 6x1, governo federal fecha transição para cortar 2 horas de jornada em 2026 e 2 horas em 2027. Fundo de garantia por tempo de serviço liberado. O governo paga saldo residual para mais de 10 milhões de pessoas. 1/3 dos consumidores brasileiros já se endividou por compras feitas por impulso. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revela que 1 em cada 3 pessoas no Brasil já ficou endividado ou deixou de pagar contas básicas por causa de compras feitas por impulso. De acordo com o levantamento, 40% dos entrevistados admitem que gastaram mais do que podiam, atraídos principalmente por frete grátis e promoções relâmpagos na internet. O grande vilão deste descontrole financeiro continua sendo o cartão de crédito, apontado por 2 em cada 10 entrevistados como principal responsável pelo acúmulo de parcelas. O estudo mostra que o parcelamento de pequenas quantias cria uma falsa sensação que o gasto é inofensivo, mas o resultado final costuma comprometer o orçamento da família e afetar até o pagamento de serviços essenciais, como o pagamento de água, de luz ou até mesmo de internet. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou ontem, segunda-feira, que o governo aceitou estabelecer uma regra de transição para redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais, a chamada escala 6x1. Segundo os termos acertados, 60 dias após a promulgação da proposta, haverá uma redução de 2 horas, até 42 horas. As últimas 2 horas seriam reduzidas 12 meses depois, o que pelo cronograma ocorreria em 2027. Para ser aprovado na Câmara Federal, o texto precisa passar na comissão especial e depois receber pelo menos 308 votos no plenário em 2 turnos. Depois, a proposta segue para o Senado, onde precisa de pelo menos 49 votos. Participaram do anúncio os ministros Luiz Marinho do Trabalho e José Guimarães, ministro de Relações Institucionais, além do relator, deputado Léo Prates, do Republicanos Baiano, e do presidente da comissão especial, Alencar Santana, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Na entrevista, Hugo Mota afirmou também que serão garantidos na PEC 2 dias de folga por semana sem redução salarial. Marinho, por sua vez, citou o alinhamento fechado entre o governo e a Câmara, afirmando que o relator redigiria os termos. O ministro também disse ter certeza de que a redução da jornada não pararia em 40 horas semanais. A comissão especial se reuniu às 5 da tarde para analisar o mérito da PEC que acaba com a escala 6x1. O governo libera hoje, 26 de maio, o saldo residual do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. São mais de 10 milhões e meio de trabalhadores que aderiram à modalidade de saque aniversário, sendo eles demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. Ao todo serão liberados 8 bilhões e 400 para este público, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Os valores serão depositados automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo FGTS. Quem não possui conta bancária cadastrada no app poderá realizar o saque nos canais físicos de atendimento da Caixa Econômica até o dia 1 de junho de 2026.
O agro é a conexão entre o homem e a natureza. Com o agro vivemos, nos conectamos ao futuro. Por isso, o agro merece todo o nosso crédito e respeito. E tudo vai além de conexões físicas ou econômicas.
Contar com as conexões certas nos faz colher ótimos resultados.
Nos faz lembrar que não estamos sozinhos.
Sicoobi Ouro Verde, conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:29.
Confira com a 91,7.
7:29.
O prefeito fala sobre o uso de verba ambiental pela Secretaria de Educação.
Em menos de uma semana, duas denúncias colocaram a Secretaria Municipal de Educação de Londrina no centro de questionamentos envolvendo a utilização de recursos vinculados. Embora os casos tenham origens diferentes, ambos convergem para um mesmo ponto: o possível uso de verbas destinadas a finalidades específicas para cobrir outras despesas da administração. A primeira situação foi quando o Tribunal de Contas do Estado fez uma notificação e um alerta ao município sobre os dados que precisavam ser colocados de prestação de contas do recurso do Fundeb de 2025. Quando consultamos o conselho que especificamente observa sobre o Fundeb, foi dito que então a prestação de contas do exercício de 2025 teria sido feita com ressalvas, já que a utilização do Fundeb teria sido para uma outra fonte ou pagamentos de salários, por exemplo. Nós conversamos com a secretária municipal de educação, que esclareceu que, nesta ocasião, o Fundeb anteriormente permitia isso e agora foi feita uma readequação relacionada ao que o Tribunal de Contas do Estado pediu. Sim, foi utilizado de uma outra maneira o ano passado, mas já foi tudo acordado, inclusive com o próprio conselho, para que a prestação de contas fosse aprovada e uma reposição de 31 milhões a partir de recursos livres do município foi feita ao Fundeb para equilibrar as contas dentro da educação e, enfim, ter o recurso da educação básica para o fim específico. Pois bem, a segunda denúncia que veio nesta mesma semana passada surgiu do CONSEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, e aqui nós falamos de 15 milhões do Fundo Municipal do Ambiente, que quando o conselho, que regularmente é o que fiscaliza o Fundo do Ambiente, foi observar, não havia mais esse dinheiro no Fundo Municipal do Ambiente. O conselho depois notificou a Prefeitura de Londrina e também fez uma denúncia ao Ministério Público dizendo que este recurso não poderia ter saído do fundo. A lei que cria o CONSEMA, que instaura a política ambiental em Londrina e que legisla sobre o próprio fundo ambiental, diz que os recursos do fundo possuem destinação específica para ações ambientais e a sua utilização depende da aprovação do conselho gestor, no caso o CONSEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina. Sobre este assunto, especificamente, nós conversamos com o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Londrina, trouxemos aqui na programação da Paiquerê 91,7 e tivemos acesso, inclusive, à denúncia do Ministério Público. Realmente, 15 milhões sumiram do Fundo Municipal do Ambiente e, depois de questionado, o Consima recebeu a justificativa que há uma previsibilidade legal diante de uma emenda constitucional que isso seja realizado. Sobre isso também o prefeito Tiago Amaral falou na manhã de ontem, segunda-feira, em entrevista coletiva. Nós temos aqui o prefeito se pronunciando e no primeiro momento ele fala sobre especificamente esta situação da utilização de agora 15 milhões do Fundo Ambiental para a Secretaria de Educação. Vamos ouvi-lo.
De certa forma, uma questão bastante direta, né? muito simples. É uma determinação da emenda constitucional que fala sobre a desvinculação de recursos que estavam destinados especificamente para alguma pasta. Ou seja, uma discussão já bem antiga, né, no Brasil, que a gente fica travado, a gestão da prefeitura ela fica travada, porque existem recursos que estão alocados em determinados fundos que parecem ser recursos disponíveis para o município, mas na verdade não são. E então essa emenda constitucional de 2025, ela traz Isso que, aquilo que é superávit, ou seja, aquilo que de fato não foi utilizado, deve ser utilizado para áreas realmente prioritárias, como é o caso da educação. Então, de fato, o que nós estamos falando aqui são de desvinculações, né? São desvinculações de verbas antes vinculadas e, portanto, elas passaram a ser recurso livre. Então, assim, uma medida constitucional, né? Não é lei estadual, não é lei federal, não é lei municipal, pelo contrário. Nós estamos falando aqui de emenda constitucional, acima da minha vontade, acima da vontade de qualquer pessoa, de qualquer ente, de qualquer estrutura, porque nós temos realmente uma Constituição, que é a nossa Carta Magna. Então, acho que ninguém pode estar contra isso, ninguém pode querer se colocar contra isso, e está totalmente respaldado. Agora, em relação ao Consema, Consema tem o meu respeito, tem todo o nosso respeito, e um dos pontos que a gente mais tem buscado agora trabalhar para garantir investimentos é justamente na área do meio ambiente, né? Então, nós estamos fazendo grandes projetos aí, tanto para a revitalização dos nossos parques lineares, né? A transformação dos nossos parques lineares. Então, o que não vai faltar realmente vai ser esforços e investimentos nossos que vão superar com certeza essa casa aí para a área do meio ambiente. Então, uma questão aqui é uso de superávit, apenas isso.
Bom, quando o prefeito fala aqui de autorização constitucional, nós temos uma lei aqui criada em 2020, época da pandemia, que permitiu o desvínculo de fundos de saúde, especificamente para políticas de saúde. Ela foi prorrogada até 2025, mas não expande para outros fundos. Agora, que nós falamos de emenda constitucional 136, também de 2025, portanto ela não é tão antiga assim, como o prefeito colocou, ela é de setembro de 2025, e ela diz sobre os limites para utilizar um fundo público municipal. Sim, ela cita em um ponto específico, desde que 25% do superávit financeiro das fontes de recursos. Então a gente diz que se o Fundo do Meio Ambiente ano passado teve um superávit, né, um saldo além do que está programado, 25% desse valor poderia ter sido utilizado, né, e a projetos estratégicos relacionados à destinação do fundo, e não ao pagamento de contas públicas, como foi feito pela Secretaria de Educação. Agora, o prefeito pode ter acesso a uma outra lei, que a gente ainda não encontrou, não conseguiu, já que as justificativas municipais até o momento só dizem sobre uma lei e não especificam qual é. Portanto, mesmo que tivesse uma legislação, a prefeitura teria que consultar o conselho em uma reunião regular, conversado com o conselho. Como isso não aconteceu, o conselho denunciou ao Ministério Público. E o prefeito Tiago Amaral agora fala sobre uma possível improbidade administrativa. Com muita segurança, o prefeito diz que não tem medo dessa situação.
Tadinho. Eu vou ter minha improbidade administrativa por fazer aquilo que o Constituição manda o prefeito fazer. Né? Então, é natural, gente, que haja algum tipo de questionamento, porque, de fato, foi feita essa apresentação, mas isso é natural. Agora, de fato, não tem nenhum sentido, né? A não ser que haja inconstitucionalidade ou haja ilegalidade por seguir a Constituição.
Pois o Conselho Municipal do Ambiente não se sentiu plenamente respeitado porque não foi consultado. É ele quem, de uma forma figurativa, tem a chave do fundo. É o Conselho, um órgão colegiado, composto de membros da própria Prefeitura e também da sociedade civil, membros voluntários, ele que legisla e autoriza sobre o fundo. A Prefeitura poderia ter pedido, no caso não o fez, apenas utilizou o fundo e nem sequer comunicou. O Conselho constatou depois de um extrato que foi tirar do valor e viu que os 15 milhões não estavam mais no fundo. E o Conselho fala exatamente sobre transparência relacionado a isso, que este órgão não foi comunicado, não foi utilizado e não foi comprovado exatamente todos os pontos de utilização e questiona relacionado à transparência. O prefeito Tiago Amaral também colocou a sua visão sobre transparência pública ontem pela manhã.
O que é transparência na administração pública? É as publicações, os diários oficiais, os atos administrativos, todos presentes. Isso tudo foi feito, não é? Então, assim, isso que eu falei, não, se precisar a gente chama o Conselho para conversar, sem problema nenhum, eu entendo, né, a demanda deles em relação até esse curso lá, mas assim, o recurso disponível é fruto do superávit, né? Então não há que se falar em transparência, pelo contrário, muito pelo contrário, na verdade todos os nossos atos são totalmente públicos, totalmente publicizados, né? Então não tem, com certeza absoluta, acho que é uma questão aí realmente chamar eles e enfim, fazer esse entendimento e acalmar um pouquinho só essa sensação deles aí.
Fica então a confirmação, né? Realmente a Prefeitura de Londrina utilizou 31 milhões do Fundeb o ano passado para pagamentos considerados incompatíveis com as finalidades previstas na legislação federal e depois confirmado então que há um retorno, um reequilíbrio sobre estas contas relacionadas ao Fundeb. E agora fica a confirmação também da utilização de 15 milhões do Fundo Municipal do Meio Ambiente para a Secretaria de Educação. Ao todo, são 46 milhões de reais utilizados pela Secretaria de Educação, que não é especificamente da verba prevista para a educação. E agora as justificativas vão ser colocadas diante do Ministério Público do Paraná.
Na Paiquerê, 7:37.
Bom, olha, como o próprio Bruno foi muito claro aí na matéria, a matéria é bem feita, não é? O prefeito está muito seguro, realmente muito seguro. Porque uma coisa é não comunicar, não é? Agora, outra coisa é utilizar a verba carimbada de maneira irregular. E o prefeito disse que não, que absolutamente está dentro da lei. Então, de qualquer forma, vamos aguardar, vamos esperar, porque também essa denúncia foi para o Ministério Público, então vamos deixar aí correr o barco para ver onde é que vai, como é, o que vai acontecer. Mas, repito, a gente tem a sensação realmente que o prefeito está muito certo daquilo que fez, muito seguro daquilo que fez.
É, e também além desta apuração do Ministério Público, certamente a Câmara já se organiza também, né? Os vereadores sempre têm um papel de fiscalizar, inclusive, e devem abrir, não sei se um procedimento não é o caso, mas vão buscar informações, né? A repercussão haverá. Mas como você disse, o prefeito alega que está tudo legal, só ficou um pouco desajustada a comunicação com o Consema, pelo que nós pudemos entender aí no material. Mas vai seguir ainda, esse assunto estará em pauta nos próximos dias, provavelmente.
É verdade, ele disse, porque era tipo, né, que eu entendi que era sobra, não comunicou ao Consema e talvez vai tentar, não é, encontrar uma solução aí, mas o Consema não aceitou, não, absolutamente, tanto é que fez a denúncia ao Ministério Público. Vamos aguardar.
7:39.
Confira com a Paiquerê.
7:39.
O bloco esportivo é já aqui no Jornal da Manhã. Seu destaque, Fábio Fernandes.
Coritiba bate o Bahia e entra no G6 do Brasileirão.
Jornal da Manhã.
IADEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$ 1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Todo dia, Angelone, todo dia. Colchão mole bovino Argus, peça bife moído resfriado quilo R$42,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$4,99. Batata McCain Air Fryer, pacote 450, 500 e 600 gramas cada R$14,99. Oferta todo dia. Refrigerante Coca-Cola PET 600 ml cada R$5,19. Lava-roupa líquido Omo 3 litros cada R$32,90.
Todo dia, Angelone, todo dia. Paiquerê 91,7.
Atenção, calheiros, telhadistas e pintores. Os melhores materiais para vedar infiltrações e calafetações você encontra só na Cia do Impermeabilizante. Rua Quintino Bocaiúva, 1146. Telefone 3345-0440.
Jornal da Manhã.
7:42.
Confira com a Paiquerê.
7:42.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Um jogo ontem no fechamento da 17ª rodada do Brasileirão. No Couto Pereira, o Coritiba venceu o Bahia de virada por 3-2. Bruno Melo, Lavega e Breno Lopes marcaram para o Coxa. Eric Pulga e Everaldo fizeram para o Bahia. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 38 pontos. Com a vitória de ontem, o Coritiba subiu para a sexta colocação com 26. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Santos está na 17ª colocação com 18. O Mirassol é o 18º com 16. Na 19ª colocação, o Remo com 15. E em 20º, a Chapecoense com 9 pontos. Pela 10ª rodada da Série B, uma partida na noite de ontem. No fechamento da rodada, em Ribeirão Preto, o Botafogo do técnico Cláudio Tencati perdeu para o Atlético de Minas Gerais por 2-1. Max e Diogo Batista para os mineiros. Morelli descontou para o Botafogo. O São Bernardo lidera o Campeonato Brasileiro da Série B com 20 pontos. O Atlético, com a vitória de ontem, está na 10ª colocação com 14. Na zona do rebaixamento, Botafogo de Ribeirão Preto com 9, Londrina com 8, Ponte Preta com 7 e o América Mineiro é o lanterna com 3 pontos. O Tubarão volta a campo no próximo domingo, às 11 da manhã no VGD, contra o Vila Nova de Goiás. As informações do Londrina Esporte Clube aqui no Jornal da Manhã com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
Os jogadores do Londrina retomam a preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira. Os treinamentos serão realizados sempre às 11 da manhã, porque o próximo compromisso contra o Vila Nova no próximo domingo no estádio Vitorino Gonçalves Dias será neste horário. Para o jogo contra o time goiano, o técnico Rogério Micali, que fará sua estreia no comando do Londrina como mandante, jogando no estádio Vitorino Gonçalves Dias, contará com a volta do volante Lucas Marques, que cumpriu suspensão automática. O zagueiro Wallace e o lateral esquerdo Kevin seguem vetados pelo departamento médico. Após a derrota diante do Fortaleza lá no Ceará no último final de semana, a reportagem da Paiquerê ouviu o diretor esportivo da esquadra, Dado Cavalcante, que é um dos principais nomes do departamento de futebol que comanda o Londrina Esporte Clube. O profissional admitiu as dificuldades nesse início de Campeonato Brasileiro da Série B e previu uma soma maior de pontos nas próximas rodadas. Ele também admitiu que é preciso contratar na reabertura da janela.
O cenário da tabela, ela é um cenário que assusta quem assiste, quem vê, quem visualiza. Mas a visão macro da competição, nós temos alguns indicadores de performance um pouquinho diferentes. Nós não estamos satisfeitos, obviamente, com onde nós estamos na tabela, que fique muito bem claro isso, para que as pessoas não entendam que eu estou passando a mensagem contemporizando o momento. Não é isso, né? Porém, não faz jus em relação à avaliação de performance numa expectativa macro do campeonato, que nós vamos repetir nesse outro um quarto o quantitativo de pontos que nós fizemos nesse primeiro quarto. Então, a gente não tem margem, né? A gente está muito no limite, a gente precisa dar resposta, dar o retorno, mas calma, assim, nós passamos pelo pior momento da tabela em relação a adversários, nós entendíamos, né? Os últimos 5 jogos que nós fizemos foram 4 jogos fora de casa e 1 jogo apenas em casa. Não vou aqui contemporizar também em relação à dificuldade dos adversários, porque todo jogo é difícil, todo jogo vai trazer o seu grau de dificuldade maior. Mas internamente nós entendemos que nós temos um potencial de somar mais pontos nesse próximo momento, nos próximos 5 jogos, nos próximos 10 jogos na tabela.
Dado Cavalcante é diretor esportivo da Esquadra Esportes, proprietária da SAF do Londrina Esporte Clube. O profissional prevê uma soma maior de pontos nas próximas rodadas e admite que é preciso reforçar o elenco na reabertura da janela no dia 20 de julho. Até lá, o Tubarão vai ter que jogar com o elenco atual. com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os brasileiros em campo hoje, às 19 horas em Lanús, na Argentina, tem Lanús e Mirassol. O Mirassol já está classificado para a próxima fase, tem 12 pontos no grupo G. Às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, o Flamengo recebe o Cusco do Peru. O Flamengo também já está classificado para a próxima fase, tem 13 pontos no grupo A. Última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Hoje, às 19 horas no Morumbi, o São Paulo pega o Boston River do Uruguai. O São Paulo lidera o grupo C com 9 pontos. Em Porto Alegre, o Grêmio joga contra o Montevideo City lá do Uruguai. O Montevideo City lidera o grupo F com 12 pontos. Na segunda colocação está o Grêmio com 10 pontos. Jogo de 6 pontos hoje para o Grêmio, que busca sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E às 21 horas e 30 minutos na Vila Belmiro, o Santos recebe o Deportivo Cuenca. O Santos é o lanterna do grupo D, com 4 pontos até aqui pela Copa Sul-Americana. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Londrina Esporte Clube, da Libertadores e da Copa Sul-Americana, ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
7:49.
Confira com a Paiquerê.
7:49.
Fala, povo!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999941110. O Valmir Moro, ele diz: olha, JB, ontem você falou sobre o pedágio entre Tamarana e Mauá da Serra. Quem passar por um e o outro em até 2 horas não paga o segundo. Ele acha que alguns motoristas podem correr mais para passarem até 2 horas. Não, Valmir, ali a distância de um para o outro, que não deve dar 30 minutos, entendeu? Então, não, é por isso 2 horas, tempo suficiente, claro, o cidadão que está indo, passa no primeiro, vai passar no segundo, provavelmente com 30 minutos apenas, entendeu? Então, acho que não há risco, não, disso acontecer. O José Pascoal, ele diz: olha, justificativas apresentadas pelo prefeito em detrimento da utilização do fundo destinados ao meio ambiente, ele acha que não podem prosperar, não. Ele acha que foi feito na calada da noite e, sim, é um ato de improbidade administrativa. É o que nós falamos, vamos aguardar. Prefeito, repito, está muito seguro. E, segundo ele, baseado em lei constitucional, não é? De qualquer maneira, eu acho que a gente tem que agradar. Também a respeito do assunto, o Nixon Fernandes, ele diz o seguinte: se isso não for pedalada, o que é, então? Também com referência a essa colocação do prefeito. E tem, olha, uma solicitação aqui, e ligada até o Londrina 1, do Luiz Alberto Rostirola. Vamos ouvir.
Sou Luiz Alberto, aqui de Londrina. Eu decidi pedir socorro à rádio 91,7 pela sua credibilidade, porque através desse áudio eu vou manifestar minha profunda insatisfação com a falta de resolução do problema de nosso município. Em abril, abri chamado no Londrina ON sobre carro abandonado há mais de 8 meses na frente do condomínio da rua Firmino Barbosa 148. Aí prontamente o órgão respondeu que a demanda já era repetida, porque em março alguém já tinha reclamado. Até aí tudo bem. Mas o que eu quero é que tirem esse carro da frente do nosso condomínio, né? Ele está abandonado ali há 8 meses e ninguém resolve essa parada. Obrigado por tudo aí e até mais.
Valeu, valeu, Luiz Alberto. Perfeito. Bom, primeiro, que resposta, né? Não, já é uma reclamação antiga, mas vai resolver ou não vai resolver? Então, são coisas, não é, que realmente não ficam bem esclarecidas pelo Londrina 1. Agora, me desculpe, nós tínhamos aí uma empresa, será que já acabou também o contrato, não existe mais? Que pegavam, não é, que era exatamente, recebia para retirar esses carros abandonados na cidade. E segundo o seu Luiz, este, um carro abandonado há 8 meses, não é? Também um outro Luiz, ele diz, olha, sobre as pontes em situação crítica, infelizmente é desse jeito, precisa ficar intransitável para a prefeitura acordar e resolver o problema. Tomara que comece a resolver a situação das outras pontes da região. E é uma verdade, né? Algumas delas de madeira, a informação é que iriam começar a mexer com elas e, lamentavelmente, não é? Isso não aconteceu. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia. Ouvindo a entrevista do prefeito, fiquei com uma dúvida. Ele tratou esses 15 milhões como superávit ou como sobra de recurso? E por que esse recurso não foi usado? A barragem do Igapó está aí interditada até hoje, nada foi feito. As pontes do Igapó não foram revitalizadas, estão interditadas. O Parque Arthur Thomas precisando de reforma, da usina, de trilhas que estão fechadas. E o dinheiro sobrando, difícil entender, né? Dinheiro tem, então, está faltando é competência para saber usar. Bom dia a todos, é o Everson da Zona Sul.
Não, Everson, na verdade ele não podia usar para outra coisa, segundo, não é, a reclamação e principalmente a denúncia no Ministério Público, é o dinheiro carimbado. Ele disse, claro, daquela dotação havia essa sobra e que usou, claro, no departamento, na Secretaria de Educação, mas a contestação de que não poderia nem isso, teria que usar realmente no meio ambiente. De qualquer maneira, eu acho que é um assunto que ainda vai render. No Hospital Unimed Londrina, cada número tem significado. Os 29 mil metros quadrados de estrutura moderna foram planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar e cada profissional da nossa equipe representa dedicação e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O hospital nasce como um marco para Londrina e como uma extensão do compromisso que assumimos todos os dias. Cuidar de vidas com responsabilidade, empatia e qualidade. O extraordinário chegou. Hospital Unimed Londrina, seu hospital, nosso cuidado.
7:56.
Confira com a Paiquerê.
7:56.
18 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20 a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. À venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$ 1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
8 horas.
Confira com a Paiquerê.
Agora em Londrina são 8 horas.
Bom, na abertura do nosso Jornal da Manhã de hoje, eu falei sobre a preocupação da Defesa Civil do Paraná com a possibilidade de termos um super El Niño este ano, trazendo tempestades, enchentes, chuvas torrenciais já a partir do mês de agosto, agosto a novembro, depois de novembro e fevereiro. Também a Secretaria de Obras do município já teve contato com a Defesa Civil, já teve uma reunião junto com a Defesa Civil de Londrina a respeito do assunto. E nós vamos conversar com o secretário Otávio Gomes, que está conosco, exatamente para dizer, quer dizer, essa previsão é uma previsão realmente preocupante e o que está sendo feito, claro, para nos prepararmos para essa situação. Bom dia, secretário.
Bom dia, JB, bom dia a todos os ouvintes da Paiquerê, sempre um prazer falar com vocês. Sim, é muito preocupante, né? Nós já viemos alguns dias fazendo algumas pesquisas em relação ao assunto, né? O Oceano Pacífico já está a cerca de 2 graus mais quente do que o normal, né? Mas alguns estudos mostram que ainda não, a pressão atmosférica não atingiu, vamos falar assim, o padrão adequado para se formar de fato esse super El Niño. Existe uma probabilidade de 80% dele se formar, né? Com variáveis dele ter uma potencialização a partir do mês de outubro, novembro, dezembro, né? Então, é um assunto de fato muito complicado e que a gente está olhando com muita preocupação. Por quê? A última vez que teve um fenômeno parecido, não tão intenso quanto está sendo previsto, foi em 2016, que a gente lembra o que aconteceu, né? Pontes foram devastadas aqui na região, né? Tivemos seríssimos problemas na infraestrutura do município, né? Mas o ponto principal é o seguinte, o que se prevê é que acima do Trópico de Capricórnio, né, todas as cidades vão sofrer com a seca extrema. E abaixo do Trópico de Capricórnio, nós teremos chuvas intensas. O problema é que Londrina está no meio. Nós estamos sendo cortados pelo Trópico de Capricórnio, né? E a gente sabe muito bem, onde você tem um choque de massas úmidas e quentes com o tempo seco, há tempestades, né? Então, no nosso caso, existe um fator ainda mais preocupante, que é as rajadas intensas de ventos que podem ser, que podem ocorrer, né? Porque nós estamos justamente na fase no local de transição dos dois fenômenos, né? Da seca e das grandes chuvas. O que nós estamos tratando junto à Defesa Civil e também com todo o corpo técnico aqui da Prefeitura? Que possamos fazer obras, né? E ações, campanhas de conscientização até da população, para que a gente possa deixar todas as galerias da cidade, canteiros, sarjetas, limpas, desimpedidas, fazendo com que as galerias que hoje existem e que a gente já sabe que, em muitos dos casos, são galerias subdimensionadas, que a gente possa utilizar 100% do potencial delas para a vazão das águas, né? E isso, a população é muito parceira, tem que ser muito parceira nossa, porque qualquer lixo, a dona de casa que varre a calçada e joga a folha na boca de lobo, tudo isso vai entupindo, tudo isso vai diminuindo a capacidade de drenagem da nossa cidade. Temos alguns pontos, de 15 a 20 pontos de atenção na drenagem, e esses pontos já estão com projetos prontos, que nós vamos pedir auxílio financeiro para a Defesa Civil do Estado do Paraná, através de um programa que eles têm, justamente de mitigação de enchentes, né? E, em contrapartida, a gente tem conversado, como nós temos uma prefeitura com um corpo técnico muito competente, que a gente se deixa à disposição, claro, em alguma possível catástrofe próxima aqui, do nosso time auxiliar outros municípios que às vezes sejam carentes desses profissionais, né? Então, nessas horas a gente tem que ser bastante parceiro, né? Para que possamos aí fazer um trabalho conjunto em várias mãos, para que toda a população do entorno de Londrina aqui seja sofra menos, né? Com possíveis grandes volumes de chuva, possíveis catástrofes que possam acontecer.
Perfeito. Quer dizer, preparação dentro do possível, mas a gente sabe que não é grandes obras, né, em alguns lugares onde há a facilidade de enchente, não dá para fazer. Mas, evidentemente, que preparar a população também, e a própria Defesa Civil deve receber reforço, secretário.
Olha, assim, da parte deles, né, eu não tenho maiores informações, obviamente, mas com certeza os movimentos estão seguindo para essa direção, né, de reforço da Defesa Civil, de reforço. Muitos estados estão decretando já estados de emergência, né, antecipada, já para poder se preparar. O município de Londrina não é diferente, nós estamos estudando também um decreto para que a gente possa se preparar para isso, né? Então, a gente tem ferramentas para isso, a gente vai utilizar todas as ferramentas que a gente pode, né? E também um outro fator que eu esqueci de mencionar anteriormente aqui, são os loteadores, né? A gente tem bastante problema com construções de loteamentos que estão em andamento, né? E as galerias não estão prontas, o barro acaba acarreando para as ruas e causando maior transtorno. Então, inclusive na data de ontem, nós elaboramos um comunicado a todos os loteamentos que estão em andamento para que essas empresas deem celeridade total na execução das galerias, fazendo com que também esses problemas sejam mitigados no momento que chegar, né, esses volumes que estão previstos para começar ali entre agosto e setembro.
E um problema que a gente tem observado, não é, secretário? Nestas obras, mexendo com terraplenagem, e lamentavelmente na chuva isso vem tudo para as avenidas, para as vias, para as bocas de lobo, não é?
Exatamente. Então, assim, o que a gente pode fazer para mitigar, né, e para preparar esse pessoal, a gente vai fazer, né? Então, nós tivemos uma chuva muito volumosa no começo desse mês, que em um caso específico foi feita uma barreira de contenção, né? Mas não foi suficiente, ela acabou estourando, que ali próximo, no Jardim Versalhes, ali próximo ao Tóquio. Ali nós tivemos um carreamento de barro bastante intenso para as vias. E assim, não foi uma culpa necessariamente do loteador, porque ele fez as bacias de contenção, mas a chuva foi tão grande, acho que choveu, se não me falha a memória, 80 milímetros no mesmo dia, e isso não estava previsto, né? A época agora não é um mês de muita chuva. Só para você ter uma ideia, o mês de maio é previsto na média histórica de 100 a 110 milímetros de chuva. Nós já ultrapassamos a barreira dos 280 milímetros no mês. Então, assim, já choveu no mês de maio mais que o dobro do que é para chover, quase o triplo do que é para chover no mês de maio. Então, o tempo, de fato, não está muito previsível.
Perfeito. E você citou 2016, eu me lembro bem, esses números ficaram guardados na minha mente. O volume de chuva foi de 77 milímetros, mas eu não me lembro se foi uma hora e pouquinho. Quer dizer, é muito violento, é muita chuva por pouco tempo. E normalmente, quando vem o El Niño nessas condições, é isso que acontece, não é, secretário?
Exato. Na verdade, choveu 300 milímetros em pouco mais de 2 horas. Um volume de chuva que assim, sobrecarregou todo o sistema hídrico da cidade, né? Foi muito volume. Esses 78 milímetros que você mencionou foi em apenas 1 hora. É uma coisa absurda, né? Então, de fato, foi uma chuva extremamente volumosa. Lembrando que esse mês nós tivemos uma chuva mais forte do que essa, só que foi curta. Foi uma chuva que choveu 25 milímetros em 15 minutos. Isso corresponde a uma chuva de 100 milímetros hora. Se ela tivesse perdurado por mais 10 minutos, fatalmente teria acontecido alguns problemas na cidade.
Perfeito. Tá bom, secretário. Uma outra coisa, a população pode ajudar também. Não sei se não valeria a pena, não é, do Londrina 1 ter aí especificamente algo nesse sentido, para a população avisar, informar locais onde talvez não tenha acontecido ainda, mas são locais propícios para enchente. Eu acho que isso pode ajudar também, não, secretário?
Sim. Nós temos já mapeados aqui de 15 a 20 pontos na cidade que são recorrentes. Vou citar alguns aqui. O Talveg, a parte mais baixa da rua Ibiporã, a Avenida Celso Garcia Cid, próximo ali à antiga garagem da Garcia, a rua Goiás, entre João Cândido e Pernambuco. Temos alguns pontos em bairros da Zona Norte. Então, assim, a 10 de dezembro, né, onde a água vem toda ali do Jardim Inglaterra, acaba invadindo, passando por cima ali das vielas e descarregando totalmente na 10 de dezembro. Então, todos esses pontos são mapeados, tá? E nós já temos projetos em mãos para deixar as galerias mais robustas, levando aos fundos de vale. Então, esses projetos que nós estamos encaminhando à Defesa Civil para que a gente possa de alguma maneira, fazer as devidas manutenções, né? E quanto à população, a forma mais adequada da população informar para nós, é claro, dizendo onde tem possíveis pontos de alagamento, né? E nos auxiliando principalmente nessa questão de uma limpeza, de não piorar a limpeza das galerias, não varrendo folhas para as bocas de lobo, mantendo a sarjeta limpinha, porque a calçada da casa é de responsabilidade do proprietário, né? Então, muitas vezes cresce mato na sarjeta. A Londrina tem uma característica, né, de muito a velocidade da água, né, porque temos muitas ruas inclinadas. Então, quando a água vem pela sarjeta e ela desvia numa matinha, alguma coisa, ela acaba desviando o curso natural da água e as bocas de lobo acabam não fazendo o seu papel, né? Então, a gente pede o auxílio da população nesse aspecto.
Valeu, secretário. Evidente, a gente vai acompanhar de perto, informando, e é muito importante isso até para uma preparação de uma forma geral. Valeu, secretário. Obrigado, hein?
Ok, isso. Um forte abraço. Estamos sempre à disposição para atender a população.
Muito bem, foi o secretário de Obras, Otávio Gomes. Há uma preocupação, ele tem visitado bem a cidade, esses pontos, ele tem saído quando tem chuvas fortes para verificar pontos nevrálgicos aí, problemáticos na cidade de Londrina. Agora, Edson, eu não me lembro de um período assim em que houve, como está havendo agora, quer dizer, um chamamento, um alerta daquilo que pode acontecer, e é importante também. Primeiro, não vamos brincar, porque hoje a meteorologia avançou demais. A gente vê, não é? A gente que todos os dias fala sobre ela, então não vamos brincar com isso. Realmente pode ser uma situação bastante séria e a gente tem que ficar preocupado, não é?
Ah, bom, nós temos sim, realmente hoje, uma precisão muito boa em relação às previsões climáticas, claro. Esperamos, evidentemente, que não haja catástrofes, mas há sim previsões apontando para grandes volumes de chuvas. E aí, algo comum nas cidades, e Londrina não foge a essa regra, é o escoamento dessa água em razão da grande impermeabilidade que existe, né? Tem muito calçamento para todo lado, e quando há o local de escoamento, que é um bueiro, está entupido, porque também há. E o secretário mencionou isso, culpa da população que joga lixo em qualquer lugar e um atraso muito grande no serviço público de desentupimento. Houve um avanço aí até nos últimos anos, dá para dizer isso, mas ainda assim é pouco, o secretário sabe dos pontos. Então eu estou percebendo, JB, pelo que foi dito, que há uma tentativa de antecipar, uma preocupação, não é? Ou seja, ocupando-se antecipadamente do tema para evitar problemas ali. Quando vier, se vier com essa intensidade, o volume de chuvas.
É verdade, e não apenas, não é, a Prefeitura de Londrina, mas o próprio governo do estado do Paraná, a exemplo, né, da Defesa Civil, e as cidades menores, que têm menos recurso também. A gente vai, evidentemente, acompanhando.
8:16.
Confira com a Paiquerê.
8:16.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para a informação de dois acidentes agora há pouco na PR-445. Um deles à altura do Hotel Londistar, sentido Cambé a Londrina. E um outro acidente em frente à Universidade Estadual de Londrina, certamente já em função do congestionamento que se formou do primeiro acidente. Presta atenção, motorista. SIAT foi chamado para o local. Informação aqui na Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
8:17.
Recursos para a obra da ponte do Armarim Paulista deve vir do Fundo Estadual para Calamidades Públicas.
A conhecida ponte do Armarim Paulista, que passa sobre o Ribeirão Cafezal, da Avenida dos Ipês, foi interditada na manhã da última quinta-feira pela Defesa Civil. O local é uma ligação importante entre as chácaras e a área urbana da zona rural, sendo muito utilizada pelos motoristas que usam a ponte para ganhar tempo em sua logística diária. Uma equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Defesa Civil foram ao local para sinalizar, isolar a área e fazer a primeira avaliação dos danos. O secretário de Agricultura e Abastecimento, Jamil Janene, foi nesta segunda-feira, dia 25, ao local para anunciar quais medidas serão tomadas para sanar o problema que afeta muitos moradores daquela localidade. Segundo o secretário, a estrutura da cabeceira da ponte foi comprometida e coloca em risco a vida das pessoas.
Não tem como, a gente vai ter que fazer uma cabeceira nova e a ponte praticamente nova. Então a gente fez toda a documentação, encaminhamos para a Defesa Civil e estamos esperando agora uma resposta da Defesa Civil para vir esse recurso. E como é um acidente da situação de ambiente, né, de chuva, tempestade, foi por causa dessa chuva que estragou ela, a gente vê se a gente consegue o mais rápido possível o recurso. Nós estamos com 3 projetos para essa ponte, vamos ver qual delas, dos projetos, fica o custo menor. Então os engenheiros já estão trabalhando também para tentar o mais rápido possível fazer o projeto da ponte nova.
Segundo Janene, os recursos viriam por meio da Defesa Civil do Paraná, via Fundo Estadual para Calamidades Públicas, o FECAP. Fundo este utilizado pelo município para obras do Fundo de Vale Córrego Água Fresca.
É mesmo.